diretiva desta audiência pública. Eu já convido para ocupar local na mesa o vereador policial federal Suender, que é o propositor desta audiência pública. Convido também o vereador Jean Carlos. Co-propositor desta audiência pública, que a gente vai debater daqui a pouco, o ISSA, a saúde financeira do ISSA. Convido também o presidente do SIND de Anápolis, Gratone Gratão. Professora Márcia Abdala, que é presidente do Sindicato dos Professores da Rede Municipal de Ensino. Ela também é presidente do Conselho Municipal de Previdência. Convido também o presidente do Sindicato dos Médicos de Anápolis, Dr. Márcio Henrique. Convido também a diretora executiva do Sindi Saúde Goiás, a Silvia Regina do Nascimento e Silva. Convido também a senhora Maria Rosa Campos Gomes, que é a presidente da AFAPEMA. Registro a presença nessa audiência pública do vereador professor Marcos Carvalho e convido também para ocupar local de destaque, aqui no plenário Teotônio Vilela, o ex-vereador João Batista Canedo, ele que é membro da diretoria da AFAPEMA. Convido também o vice-presidente do Sindicato dos Professores do SIPMA, o Maxwell Moreira Martins, ele que também faz parte do Conselho Fiscal do ISSA. Convido a doutora Jaqueline Rios, que é advogada do SIPMA, do Sindicato dos Professores. O doutor André Chavante, que é advogado do Sindicato dos Médicos. Convido também a Cleonice da Silva Santos, que faz parte do Conselho Municipal de Previdência. Convido também o professor Irquibaldo Ferreira, ele que é professor efetivo da rede pública do município de Anápolis. Peço para que todos adotem posição de respeito para que ouçamos a execução do Hino Nacional Brasileiro. Podemos nos sentar e eu já convido o vereador professor Marcos Carvalho, faça parte da mesa nesta noite também. Convido para ocupar local de destaque aqui no plenário de Teotônio Vilela, a arquiteta Regina Faria, ex-presidente do Sindicato de Anápolis e também fez parte dos conselhos do ISSA. Passa a palavra, então, para o vereador policial federal Suender, para a condução dos trabalhos.
Boa noite a todos. Prazer ter todos aqui presentes. E quero aqui agradecer a presença, né, e parabenizar também por ter vindo aqui o vereador Jean Carlos, vereador professor Marcos Gratoni, presidente do Sindicato de Anápolis, Márcia Bidala, presidente do Conselho Municipal e Previdência CMP e presidente do Sindicato dos Professores, Dr. Márcio Henrique, presidente do Sindicato dos Médicos de Anápolis, Silvia Regina do Nascimento e Silva, diretora executiva do Sindicato de Saúde, Maria Rosa Campos Gomes, presidente da FAPEMA. Agradecer também aqui a presença do ex-vereador João Batista Canedo, membro da diretoria AFAPEMA, Maxwell Moreira Martins, vice-presidente do Sindicato dos Professores, faz parte também do Conselho Fiscal do ISSA, Jaqueline Rios, advogada do SIMPMA, Dr. André Chavante, advogado do Sindicato dos Médicos, também presente, Cleonice da Silva Santos, que faz parte do Conselho Municipal da Previdência, CMP, professor Equibaldo Ferreira, professor efetivo da Rede Pública Municipal, a arquiteta Regina, que muito prazer tê-la aqui, Regina, né, muito entendedora do ISSA, convite especial que a gente fez, e ela aceitou estar conversando conosco aqui. Eu vou passar a palavra agora para o professor Marcos, tá, e vou retornar com a palavra em tribuna para a gente começar os trabalhos. O professor, ele tem um compromisso agora, ele vai só saudar vocês aqui, falar um pouquinho e vai se ausentar, né? Então a gente entende essa saída dele aqui, né? Porque ele vai ter um compromisso. Vou retornar para a gente dar continuidade, vou retornar para a tribuna para a gente poder falar um pouquinho aí sobre essa questão, essa audiência pública, ok?
Boa noite a todos e todas. Obrigado, Suender. Eu tenho um outro compromisso, quero pedir desculpas por me ausentar, mas fiz questão de esperar até agora para registrar todos os nossos posicionamentos, e o Jean está aqui, sabe disso, e em todos esses momentos nós temos nos posicionado sempre a favor dos servidores. Então não consigo permanecer na atividade, mas depois me intero com o Jean sobre o que for decidido, e meu posicionamento, vocês sabem, está público nas redes sociais, é sempre a favor dos servidores públicos, ativos e aposentados. Qualquer questão, eu sigo à disposição aqui no gabinete. Bom trabalho para todos da mesa.
Obrigado, professor. Já antemão, eu quero convidar a Regina para fazer parte da mesa, Regina. Né, professor Marcos, ele vai ter que se ausentar. E eu acho que Regina substitui bem, né, professor? Então, por favor, fazer parte da mesa aqui com a gente, conosco. Quero passar a palavra também, só para uma questão inicial, só para uma fala inicial. Depois ele vai retornar também à tribuna para fazer um encerramento, mas uma fala inicial aqui do vereador Jean Carlos.
Obrigado, boa noite a todos. Quero te cumprimentar, Suender, por ter deflagrado junto a nós, na Comissão do Servidor, essa propositura importante. Quero aqui, para não ser repetitivo, cumprimentar todos da mesa em nome da Maria Rosa Campos Gomes, cumprimentar aqui os amigos e colegas que estão presentes aqui na posição de destaque, na pessoa do João Canedo, ex-vereador dessa casa, nosso amigo. Cumprimentar todos da plateia aqui no Bernardo Teotônio Vilela, na pessoa da minha amiga Sueli Freitas Borges. E dizer que realmente é uma satisfação estarmos aqui para discutir, né? Logicamente, preferíamos que não houvesse o objeto, a preocupação, que estivesse tudo a contento e sem quaisquer temor. Mas é importante que nós possamos fazer isso, Wender, e colegas, servidores, aposentados, pensionistas, porque essa questão não vai ser resolvida de um dia para o outro. Aliás, tem muitos anos que se arrasta as tentativas de minimizar os déficits previdenciários, os impactos previdenciários e garantir sustentabilidade ao regime próprio de previdência social do município de Anápolis. E só para não esticar muito, mas quando eu criei em 2013 a Comissão de Servidores, Regina, que não existia no regimento interno da Câmara, muitas pessoas me questionaram, mas vai ser redundante, porque essas matérias já são apreciadas na Comissão de Constituição e Justiça, Finanças, Saúde, etc. Eu falei, não, a Comissão do Servidor Público e do Trabalho, ela vai ser uma comissão que vai ter um olhar especial sobre as demandas e as pautas dos servidores e dos trabalhadores em geral da cidade. E em cima disso, é porque a gente precisa tentar ampliar isso junto aos servidores, para que os servidores possam participar, senhor, frequentemente. Todas as quartas-feiras nós estamos reunidos. E sempre temos feito as tratativas. Mas, assim, nós teremos a oportunidade de expor melhor. Nesse primeiro momento era apenas saudar e cumprimentar a todos que vieram aqui na terça-feira, né, discutir essa importante matéria, que não tem a ver apenas, Regina, com o servidor aposentado e pensionista e o ativo, na ativa. Tem a ver com a cidade. Porque a sustentabilidade de um órgão que gira milhões em recursos mensais na economia local. Então, eu quero aqui, de antemão, agradecer a oportunidade também e devolver a palavra ao Suenda para o prosseguimento.
Pessoal, boa noite novamente, né? Agora vamos sim, depois das saudações iniciais aí, uma audiência pública que eu vejo que é muito importante, uma das mais importantes aqui nesse ano. E quero parabenizar e cumprimentar o vereador Jean, que também propôs essa audiência pública juntamente comigo, né? Discutimos muito sobre isso, né? Conversamos muito sobre essa audiência, o quanto seria importante, né? Aqui várias pessoas perguntaram a gente, professor Tibaldo, né? Sempre cobrando também essa audiência pública. O vereador Jean, que ele é, desde quando eu cheguei aqui na casa, ele sempre foi o presidente, né, da comissão dos servidores públicos, e eu, né, vice-presidente. Então, a gente fez uma dupla ali em defesa do servidor, que eu acho que deu certo, né, Jean? Deu certo. Eu sou servidor público também, né? Sou servidor público a nível federal, que eu sou policial federal, e o Jean Carlos é um servidor público a nível municipal. Então, a gente sabe, e eu conheço bem, né, a relação do servidor público, em especial, com as questões previdenciárias. Nós também travamos algumas lutas, alguns embates, né, para algumas soluções dentro dos regimes previdenciários nossos. Não como isso, que é um regime próprio, né, do município, mas a gente conhece muito bem essa questão do servidor público, como funciona o servidor público. E fico feliz de poder estar hoje aqui falando um pouquinho, né, sobre essa questão da previdência social do regime próprio, que é o ISA. Em especial, o que assustou, né, a categoria, os servidores públicos municipais. Em junho, né, em junho e julho, teve um projeto de lei que foi encaminhado aqui para essa casa, uma loucura, na verdade, que eu posso dizer, né, um absurdo, onde poderia abrir margens para aumento, e eu não falo aumento, Jean, eu falo em confisco, um confisco salarial. Isso despertou no servidor público a necessidade de discutir isso. Inclusive, despertou até em mim essa necessidade. Esse projeto, ele não foi para frente, mas não foi porque o governo não queria, ou que as pessoas ligadas a eles não queriam. Ele não foi à frente por causa do servidor público, que lotou esse plenário, queria derrubar esse projeto. E a gente nos bastidores, já lembra essa luta que tivemos dentro dos bastidores, aqui dentro, vocês lá fora e nós aqui, lutando para que esse projeto fosse encerrado. Né? Pelo menos naquele momento, nós tínhamos conseguido votos suficientes para derrubar o projeto. E numa manobra regimental aqui, tirar o projeto, mas o ideal é que naquele momento nós tínhamos votos suficientes para derrubar a propositura. Retirar o projeto, e falando em discutir melhor aquele projeto, e deixou esse projeto uma bomba na cabeça do servidor, que até hoje. Eu estava vendo esse projeto, o trâmite dele, né, esses dias, me parece que o prefeito tinha retirado o trâmite, a tramitação dele aqui dentro, só que ele ainda estava emperrado na CCJ, então não dá para saber se foi retirado ou não. Mas o certo é retirar esse projeto, porque ele virou uma sombra para o servidor público. A qualquer hora pode vir essa catástrofe, essa bomba aqui dentro, e a gente ter que votar novamente, ter lutar novamente um projeto daquele absurdo que aconteceu naquele dia. Né? Além de confiscar o salário do servidor público, ele também dava margens ali para não ter aumento salarial, pois cada aumento salarial deveria ser discutido com isso, enfim. Isso tornaria praticamente inviável. O projeto era todo ruim, né? Ele não tinha como andar esse projeto, mas ele serviu para alguma coisa. Ele serviu, Regina, para despertar no servidor público a necessidade de acompanhar o ISA de perto, buscar entender o ISA, por que que ele está desse jeito, qual o motivo que levou a estar desse jeito, que pode fazer para solucioná-lo. E dessa forma a gente teve, né, essa visão da audiência pública. Um pontapé, um início, né, para a gente entender aonde começou isso, aonde teve esse problema e qual a solução que a gente poderia dar para esse problema. O Suender faria sozinho? Não. O Jean faria sozinho? Não. Tem que ser todos vocês. E é por isso que eu quero parabenizar a todos os presidentes sindicatos, né, que aqui atendeu o chamado, estão aqui. E, por outro lado, ficar triste com a ausência de quem seria o responsável para dar satisfação para vocês, que é o presidente do ISA, que foi convocado também. E por covardia ou por incompetência não está aqui. Agora vocês vão decidir. Por incompetência de um presidente que deveria estar aqui para dar satisfação para a sociedade. Era o momento de conversar com o servidor público, procurador, que às vezes fica se escondido dentro dos gabinetes da prefeitura, mas para vir conversar sobre o problema real, que é o ISA, não está aqui presente, não manda representante, não conversa com vocês. Que tipo de governo é isso? Que tipo de presidente do Instituto é esse que não tem a capacidade, a competência e a coragem de vir aqui conversar com vocês, falarem para vocês, falar para o cidadão anapolino, falar para o servidor público, para os familiares do servidor público, que a providência, ela é, sim, salutar, ou se não, que tem conserto. Há poucos dias, nós aprovamos aqui um projeto que era referente a uma loteria para cobrir o déficit do ISA. Olha, aonde que tivemos que chegar? Né? Isso é um perigo. As loterias municipais, elas geram risco muito, muito grande de gerar crime, como lavar dinheiro. Se cai em mãos erradas, a Anápolis vai para trás. E eu conheço como que é isso. Então, é um risco muito grande. Ah, vai alimentar o ISA financeiramente. Bom, se isso contribuir, se isso lá na frente eu resolver, beleza. Mas é um risco que tem, sem dizer que nós vamos mexer e jogar esse problema de novo para a sociedade. Vamos buscar aquelas pessoas que fazem apostas em jogos para tentar apostar numa loteria municipal para pagar algo que é incompetência de algum lugar, de algum governo que fez essa incompetência, que fez acontecer esse ISA. Dessa forma, deficitário. Né? Então, nós temos que sim que discutir. Eu vou deixar a parte técnica até mesmo para as pessoas aqui que são mais técnicos, mais conhecedores do ISA, está aqui Regina, Márcia, elas vão explicar até melhor para vocês. Quem deveria estar aqui também para dar uma resposta, e nós tínhamos muito questionamento a fazer, seria o presidente do ISA. Seria essa pessoa responsável. Eu peço que ele saia do ISA, se não tem competência, para estar aqui, para falar com vocês em audiência pública. O que, que ele está fazendo no ISA? O que, que essa pessoa faz dentro do Instituto tão importante da cidade de Anápolis, que é o Instituto de Previdência? Então, que ele saia, peça demissão, coloque uma pessoa responsável que saiba falar com vocês, saiba falar com o servidor público, que tenha coragem de vir nessa tribuna em uma audiência pública e conversar com o servidor. Não tem coragem e a competência suficiente para falar o que o ISA tem. Qual o problema do ISA? E é por isso que eu parabenizo mais uma vez a vocês, servidores, que estão presentes aqui, que querem ouvir o que está acontecendo. E essas pessoas que estão aqui, que têm responsabilidade com os servidores públicos, responsabilidade com o ISA, responsabilidade com a cidade de Anápolis. E não um presidente que se omite, que recebeu o convite e não está presente aqui. Essa pessoa não tem capacidade alguma de estar dentro desse instituto, que é um instituto, se não o mais importante, um dos mais importantes órgãos dentro do município aqui de Anápolis, referente ao servidor público. Tal qual o procurador do município, que fica nos bastidores fazendo parecer contra os vigias, nos bastidores fica fazendo parecer contra servidor público, contra direito adquirido de servidor público. Mas quando é para estar aqui, para responder a questionamento de uma instituição tão importante, questionamento de problemas tão importantes a ser solucionado, esse procurador também não está aqui. É outro que deveria pedir para sair, porque não tem competência, capacidade para conversar com vocês aqui. No mais, como eu disse, vamos deixar a parte técnica para todos aqui, né, vamos falar realmente sobre o ISA, sobre o que interessa, e esse histórico, viu, Regina, quero entender, até eu mesmo quero entender. Eu acho que a gente, Jean, ficou um pouco acomodado, você até não, mas eu dou a minha mão palmatória, acomodado em relação a isso, e isso aqui despertou, esse projeto aqui despertou, né, a necessidade da gente tramitar uma ideia dentro dos servidores públicos sobre um ISA realmente superavitário. Só para terminar, para você ver o quanto é a preocupação dos servidores públicos. Hoje, um grupo de servidores aqui da Câmara Municipal esteve comigo, conversando comigo, chegou a falar: vereador, olha, nós estamos muito, viu, Gratônio, muito preocupado com isso. Nós não sabemos se nós vamos aposentar, o que vai acontecer. Eu gostaria muito que o senhor começasse a levar a ideia de uma migração para o INSS, para a Previdência Pública. Para você ver a preocupação, né, desses servidores. Claro que isso a gente tinha que discutir, não cabia nem a sua mim, aos servidores, os presidentes do sindicato, que em algum momento, se tiver que falar isso, vão falar, vão conversar. Mas só estou levando esse assunto porque essas pessoas vieram até mim hoje para levar um assunto tão sério, a preocupação. Vereador, obrigado por ter feito essa audiência pública, começar a debater o ISA, você, o Jean, entre outros aqui, muito obrigado, mas nós estamos muito preocupados. Gostaria muito que levasse a ideia de migrar para o INSS. Bom, mas isso é uma discussão muito, muito ampla, que não será feita aqui. Eu acredito que, se tiver que ser feito, é em outro nível, a nível dos sindicatos também, que tem que levar qualquer proposta nesse sentido. Mas só para mostrar o quanto os servidores estão preocupados com isso. Os servidores estão preocupados. E esses dois cargos que eu acabei de falar, presidente do ISA e procurador do município, deu a mínima para vocês de não estar presente aqui para falar para vocês sobre os problemas do ISA. E é por isso que eu falo mais uma vez e peço que esses dois peça para sair e peça demissão, que não merece estar representando o servidor, que não merece estar dentro da Prefeitura Municipal de Anápolis. Muito obrigado, devolvo a palavra. Vamos lá, pessoal, continuando aqui, né, eu quero solicitar agora, dar a palavra à Márcia, né, a Márcia tem muito para ensinar para a gente aqui, viu? Márcia, além de, ela vai falar dela, né, além de presidente do sindicato dos professores, também conselheira, né, Márcia? Por favor, a palavra é sua. Você vai precisar, do Data Show, né? Precisa, alguém tá aqui para ajudar ela? Maxwell vai ajudar ali.
Bom, acho que todos me conhecem. Eu sou a professora Márcia Abdala, sou professora da rede municipal há 23 anos. Estou na presidência do CMP, que é o Conselho Municipal de Previdência, e também na presidência do Sindicato dos Professores. Eu fiz aqui uma linha do tempo para a gente acompanhar e chegar até ao momento de hoje da situação do ISA. Depois, acredito que as pessoas que me sucederem, Regina, poderão estar complementando, e aquilo que eu deixar de falar, por favor, complementa aí para que a gente possa ter uma visão ampla e completa de toda essa situação. Então, eu coloquei aqui, ISA, desafios, sustentabilidade financeira. Bom, começando do início, né, o ISA ele foi criado por a Lei 027, ela substituiu a ANAPREV. Então, em 2002, nasceu o ISA. Então, ele tinha a finalidade de programa de previdência e assistência social. Hoje, o ISA, né, já houve algumas alterações em legislação, o ISA, Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de Anápolis, pessoa jurídica de direito público e natureza autárquica, dotado de autonomia administrativa, financeira, no cumprimento das obrigações previdenciárias, que hoje é apenas aposentadorias e pensões. Até a aprovação da lei federal, que foi a reforma da Previdência, e posteriormente, em 2020, a reforma do ISA, ele tinha outras responsabilidades, como auxílio maternidade, né, licença maternidade, auxílio doença, e hoje ele é exclusivo para o pagamento das aposentadorias e das pensões. Bom, quando ele foi criado em 2002 pela Lei Complementar 027, as alíquotas de pagamento de contribuições era 8,5% do servidor e 17%, o dobro do patronal. Depois houve uma alteração em 2007 e passou para 11%, já na gestão do Pedro Sayum. Então passou de 8,5% para 11% e o patronal para 22%. O que era o desconto? O que cada um de nós contribuía? Os ativos, né, com a sua cota de servidor, seja lá em 2002 na criação ou em 2007 com o aumento para 11%, somente dos valores que são incorporáveis à nossa aposentadoria. Por exemplo, nós que somos professores, a gente não paga isso na regência, por exemplo. Por quê? Porque ela não é incorporável. Difícil acesso também não. Então, todas as gratificações, aquilo que pode ser incorporado, é descontado uma parcela do ISA. Dos inativos, era descontado apenas aquilo que excedia o teto do INSS. Hoje, o teto do INSS é R$ 7.500, aproximadamente. Então, se ainda tivesse vigendo a lei anterior, a 077, os aposentados estariam pagando isso somente do valor que excedesse, somente as pessoas que ganhassem mais de R$ 7.500. Hoje, o que acontece? É diferente, né? com a lei que foi aprovada em 2020, dia 29 de dezembro, a lei 457, que é a reforma da Previdência Municipal, essas alíquotas, elas foram aumentadas, né, no caso do servidor. O patronal continuou em 22% e nós, servidores, passamos a 14%. Os ativos continuam contribuindo com 14% nas parcelas que são incorporáveis e os aposentados têm um dispositivo legal que fala que o percentual continua, o percentual que ele vai pagar é de acima do teto. Porém, num outro dispositivo, no artigo, ainda no artigo 5º, parágrafo 4º, ele diz que havendo déficit previdenciário, há uma contribuição ordinária em que os aposentados e pensionistas devem contribuir com o valor acima do salário mínimo. Hoje, o salário mínimo é R$ 1.320. Então, como há o déficit atuário, não é descontado apenas acima do teto, e sim acima daquilo que excede o salário mínimo. Então, nós tínhamos aposentados que pagavam, vamos dizer, o teto do INSS é hoje, né, pegando o valor atual hoje, 7.500, se ele ganhasse 7.600, na lei anterior, ele pagaria apenas 11%, né, na lei anterior, 11% de R$ 100, que era o que excedia. Então, 11% de R$ 100 daria R$ 11 de ISA. Com a reforma em 2020, esse e o déficit atuarial, né, os dois combinados, os aposentados e pensionistas passaram a contribuir 14% daquilo que excede o salário mínimo. O salário mínimo é 1.300. Então, aquela pessoa que ganhava 7.600, você tira 1.300, sobra 6.400 reais. Então, ele vai pagar 14% desse valor. Então, a parcela de contribuição dos aposentados e pensionistas, ela deu um salto de 200, 300%. Então, principalmente para essas pessoas que estão, né, aposenta, já está com mais idade, já está fazendo tratamento de saúde e tudo mais. Então, quando ele mais precisa, aumenta aí a sua contribuição. Há também na lei um dispositivo falando acerca da contribuição patronal, porque se vocês perceberem, nas duas primeiras alterações, a parte patronal era o dobro da contribuição do servidor. Começou lá em 2002 com 8,5 e 17, depois 11 e 22. Em 2020, quando houve a alteração, só aumentou a do servidor, que passou de 11 para 14, porém o do patronal permaneceu 22. Há aqui um dispositivo que fala, na hipótese de acabarem as reservas financeiras e patrimoniais do Previam, né, delas se extinguirem, a contribuição passaria a ser 28%. Então, eles colocaram esse dispositivo, mas ao meu ver, é algo que isso não vai acontecer, porque o que acontece? Todo mês desconta dos servidores ativos, desconta dos inativos, então dizer que o ISA tem R$ 0 no seu caixa ou que ele não tem um patrimônio para que então passasse a alíquota de 28, ela não vai passar. Então ela fica aqui um dispositivo apenas de enfeite na lei. Isso no meu entendimento. Depois da criação, a gente volta um pouco, né? Nós tivemos em 2011 a aprovação da lei repartindo as massas. O que, que foi essa repartição de massas? Houve aprovação aqui nessa casa de uma lei, a lei 265, dividindo os planos em plano financeiro e plano previdenciário. O financeiro é aquele que pagaria as aposentadorias das pessoas que entraram na prefeitura, entraram no serviço público antes de 2012. E o plano previdenciário para os novos concursados, aqueles que entraram na prefeitura depois de 2012. Então, o plano financeiro, ele de certa forma, ele já nasceu deficitário. Por quê? a maioria, lá em 2012, a maioria das pessoas que estavam aposentados, né, recebiam por aquele plano. Quem entrou em 2012, a partir de 2012, só iria aposentar 25, 30 anos após. Então, todas as contribuições dessas pessoas de 2012 para frente ia para um fundo de previdência, de capitalização, para garantir as aposentadorias futuras. E a prefeitura ficou com a responsabilidade de dar os aportes necessários para completar aquilo que faltasse no caixa financeiro, para pagar as aposentadorias dos atuais aposentados e pensionistas. Então, o que, que nós tínhamos naquele momento? Um plano previdenciário superavitário, né, porque ele só recebia dinheiro, ele pagava ali, em algumas situações, uma licença maternidade, que até então era permitido. Ele pagava uma licença para tratamento de saúde, né? A pessoa saía de tratamento de saúde, era o ISA que pagava o seu salário. Então, eram situações assim, esporádicas, ou o falecimento de uma pessoa da ativa que entrou depois de 2012, uma pensão, por exemplo, né? E o outro não, o outro ficava com a responsabilidade, o plano financeiro, de pagar as aposentadorias. Continuando, em 2019 foi aprovado a Lei 409. Ela passou pelo Conselho assim, relâmpago. Foi chamado, estão aqui Rosa, Regina, né, a Rosa ali também da FAPEMA, que na época estava na FAPEMA. Foram chamados todos os conselhos e chamado a FAPEMA em fevereiro de 2019. No dia 19 de fevereiro, se não me falha a memória, chamados todos nós e apresentada a proposta da lei complementar, hoje lei complementar 409, e disse o seguinte: se não fosse aprovado, se não passasse pelos conselhos e enviado para essa casa para ser aprovado, no final do mês de fevereiro os aposentados não teriam pagamento. Então, estava ali na sala de reunião do ISA, lotada de aposentados, desesperado. Como que você diz, faltando 10 dias para fechar o mês, que ao fechar do mês, se não aprovasse aquela lei, não teria salário? Então, eu, Regine, mais outra pessoa foi contra a aprovação assim relâmpago, porque a gente não tinha nem conhecimento do que estava escrito, foi só aquela pincelada, mas mesmo assim veio. Como é de costume da administração, é um dos pontos que a gente coloca aqui, de atropelar os conselhos, de não passar aquilo que precisa, de cumprir a lei, que é passar as matérias pertinentes, alterações, legislação, mudança de alíquota, tudo tem que passar primeiro pelo conselho, para que depois venha para a Câmara para ser votado, ou seja qual for a deliberação, tem que passar pelos conselhos, pelo Conselho Deliberativo, mas infelizmente não passou. Daí, essa Lei 409, ela foi aprovada e foi feita a unificação. Então, nós tínhamos, como eu disse, dois planos, o plano previdenciário e o plano financeiro. Então, foi unificado e passou a existir um único plano. Então, o dinheiro que a gente tinha no plano previdenciário, que era em torno de 90 milhões, ele entrou tudo no único caixa. Né? Então, essa era a intenção da municipalidade, não fazer os aportes. Então, esse dinheiro estava lá capitalizando para pagamento das futuras aposentadorias e a prefeitura precisava dar os aportes. Então, ela apresentou essa proposta e ela foi aprovada. A revelia, porque para que se unificasse as massas, seria necessário que a Secretaria de Previdência desse um aval positivo. E isso não aconteceu. Então, foi a revelia também da Secretaria de Previdência, do Ministério da Economia, à época. E, com isso, colocou em risco. Até por isso, então, nós estamos aqui hoje, pelo risco iminente, né, da viabilidade financeira do ISA no cumprimento das suas responsabilidades de pagamento de aposentadorias e pensões. Depois, né, dessa lei, nós temos aqui um período 2018 a 2020, em que a prefeitura já tinha uma dívida grande com o ISA da parte patronal, dos 22%, que deixava de passar algumas secretarias. É, pagava uma parte, não pagava outra. Secretaria de Educação, por exemplo, por muitas vezes a gente fez cobrança de não passar a parte que era devida ao ISA. Então, nesse período, foi parcelado e reparcelado essa dívida da parte patronal. É, falando dessa Lei 409, ela é específica em dois aspectos, assim, o tema dela. A doação de áreas e a unificação das massas. Unificação das massas, como eu disse, é a unificação daquele plano previdenciário e do plano financeiro que fazia, né, a gestão dos dois fundos, o fundo financeiro e o fundo previdenciário. O fundo financeiro é aquele que pagava as aposentadorias de quem está aposentado hoje. E o previdenciário era a economia, a poupança para as aposentadorias futuras. Então, foi contratado pelo Instituto de Seguridade, o ISA, a IAUP. A IAUP é um instituto que faz pesquisas, várias pesquisas, ela é do Pernambuco, e ela fez um estudo acerca da situação deficitária do ISA e apresentou algumas propostas e fez algumas recomendações. Uma delas era a doação de áreas para compor o patrimônio do ISA. No entanto, havia também essa perspectiva de unificar as massas. E a IAUP foi totalmente contrária. Então, tem um parecer da IAUP contrária à unificação das massas. Porém, a prefeitura, como eu disse, fez a revelia. Nem a Secretaria de Previdência, um órgão a qual ela é subordinada, ela não atendeu, né? Não atendeu, ela nem solicitou essa análise para aprovação ou não. E nesse momento, né, com a unificação das massas, começa aí o desmonte do ISA. Esse fundo previdenciário, eles, né, depois da unificação das massas, esses 90 milhões, eles poderiam ser usados apenas para complementar o pagamento de despesas com inativos e pensionistas, caso a arrecadação das contribuições dos 11% dos servidores e os 22% do patronal fosse insuficiente para o custeio da folha. Então, percebe-se que nesse período a prefeitura não fez aportes financeiros para o ISA. Em 9 meses apenas, a lei foi aprovada em fevereiro, em outubro, meados de outubro, 50% do dinheiro que tinha dentro do ISA já tinha ido embora, porque a prefeitura deixou de fazer os aportes. Certo? Então, é como se ela tivesse pego esses 90 milhões, porque ela deixou de fazer os aportes, ela usou esses 90 milhões, digamos assim, com outras coisas, com outras despesas da prefeitura. É como se ela tivesse pegado do ISA, porque o ISA hoje não tem os 90 milhões, continua precisando dos aportes. Diante da aprovação dessa lei, os sindicatos, Sindianápolis, Simpima, AFAPEMA, nós fizemos uma denúncia, uma representação de improbidade administrativa perante o Ministério da Economia, Secretaria Especial de Previdência e Trabalho. Então, foi pontuado toda a situação em que ocorreu a aprovação da lei, tudo aquilo, passo a passo, né? Então, bem detalhado, os nossos advogados, doutora Jaqueline, à época, doutor Jeová, trabalhou incessantemente em cima desse processo e nós entramos com essa representação contra o prefeito. Nessa denúncia, foi feito um despacho, né, uma resposta para nós, e com várias considerações, eu pontuei algumas aqui, a três. ele diz, o RPPS, que é o Regime Próprio de Previdência Social, que implementar a segregação de massa somente poderá alterar os seus parâmetros ou desfazê-la por meio de apresentação do estudo técnico e prévia aprovação da Secretaria de Previdência. E como eu disse, isso não aconteceu, foi a revelia. O item 5, acontece que o ente formalizou o desfazimento da segregação da massa sem a prévia aprovação e comprometeu a manutenção da viabilidade e sustentabilidade do RPPS e o equilíbrio financeiro atuarial. De modo que o desfazimento, né, desse modo, ela reprova. Então, a gente tem esse parecer da secretaria reprovando o desfazimento, essa palavra é até interessante, desfazimento da segregação de massa realizado pela cidade, né, por comprometer a viabilidade. E fica o ente ciente que foi emitida notificação ao CADPREV Web com prazo até 31 de julho de 2020 para que apresente uma nova proposta de estrutura do RPPS, caso contrário, passará à condição de regular. E, desde então, desde essa data, Anápolis está com a CRP irregular. Na verdade, ela tem a CRP porque ela judicializou. Então, hoje ela tem uma CRP ativa porque ela está judicializada através de um mandado de segurança. Se esse mandado de segurança cair, pronto, Anápolis não tem CRP. A CRP, ela não é para o ISA, ela é para a prefeitura. A prefeitura precisa da CRP para ela pegar, por exemplo, tem aí, Anápolis Invest, precisa de financiamento, precisa de financiamento de banco público, precisa de fazer contrato com entes, né, da União. Se ela não tiver uma CRP regular, ela não consegue recursos. Então, vários recursos que, através desses convênios, são cortados se a cidade tiver com a CRP irregular. Então, Anápolis, desde 2020, ela tem essa CRP irregular, porque ela fez essa unificação de massas à revelia da Secretaria de Previdência e depois ela só conseguiu a CRP positiva porque judicializou. Porém, pode cair a qualquer momento. Como eu disse, né, então ela está com a CRP irregular. Aqui já é um outro assunto, a gente fala do decreto 46.943 de 2021. Ele dispõe sobre o plano de custeio do regime próprio e estabelece uma tabela de amortização num período de 35 anos. Então, ela começou lá em 2021 e ela vai até 2055. Hoje, a parcela de amortização mensal que a prefeitura precisa repassar ao ISA é no montante de R$ 3.500.000 ao mês. Ao mês. Então, até a semana passada, nós tínhamos conhecimento de que a prefeitura tinha feito o repasse apenas de 5 parcelas neste ano. Na última reunião que nós tivemos no CRP, tivemos a notícia de que a prefeitura passou o mês de junho. Então, nós estamos no mês de julho, mês de agosto, mês de setembro, finaliza hoje o mês de outubro, sem o repasse, né, dessa parte patronal, desse aporte de 3 milhões e 500 mil. Esses aportes, eles são progressivos. O ano que vem, ele passa para 4 milhões. No outro ano, 2025, 6 milhões, e assim ele só vai aumentando. Lógico, há o atuário, hoje é o COGUT, que faz essa análise, que faz essa tábua, que faz essas tabelas. Elas são corrigidas e reestruturadas anualmente, mas a tabela que está vigente é essa, 3 milhões e 500 mil no ano de 2023, 4 milhões para 2024, 6 milhões para 2025 e assim por diante, chegando aí ao montante de 24 milhões lá em 2055. as preocupações que nós temos aqui. Atraso, né, no pagamento dos aportes financeiros, que pode levar, né, que pode colocar em risco o pagamento das pensões e aposentadorias, né, que é a responsabilidade do ISA, cumprir com as suas obrigações. É, o descaso em responder os questionamentos, ofícios do Conselho de Previdência, aqui eu também coloco a questão do Conselho Fiscal, que também não é respondido nos seus questionamentos. É, omissão e falta de transparência. Então, precisa estar sempre ali cutucando. Se você não estiver cutucando, a informação não chega. E olha aqui, nós do Conselho Deliberativo, o pessoal do Conselho Fiscal, fica o tempo todo alfinetando, buscando essas informações, cutucando para que a informação chegue, porque ela não vem, eles não fazem, né, a obrigação, que é o cumprimento da legislação, trazendo a luz, trazendo a transparência, trazendo a documentação para os conselhos. Acabei de falar, né, que é a questão do descumprimento da lei com relação às atribuições do Conselho e na tomada de decisão. Como foi dito anteriormente, a 409 foi aprovada a revelia, né, passou pelo Conselho assim, a jato. Não, você não tem tempo de discutir, não teve tempo de discutir a matéria. Hoje, nem a jato ela não passa mais. Quando a gente sabe da notícia, ela já chegou aqui. O último exemplo foi o dia 30 de junho, que nós soubemos que a matéria, né, da possível aumento da alíquota, já estava aqui na Câmara, mobilizamos os servidores, mobilizamos os professores, mobilizamos os aposentados e viemos para cá. E, felizmente, graças a vocês, servidores, professores, aposentados, pensionistas, essa matéria não foi para frente. Porque hoje, nem a jato, a matéria não passa mais pelo CMP para análise. Então, essa é uma das grandes preocupações que a gente tem, porque ele atropela. Então, é da gestão não responder os ofícios, não responde ao sindicato, não responde aos conselhos, né? Então, ele atropela todas as instâncias e faz aquilo que quer, né? Então, infelizmente, essa é a nossa situação. Então, aqui é um breve histórico, né? É uma linha do tempo, desde a criação do ISA até a data atual. Espero ter contribuído, né, para o debate e coloco à disposição para estar respondendo algo, alguma dúvida que houver. Tá bom? E agradeço.
Obrigado, Márcia. É importante a sua fala aí, tá? E quero pedir, né, para que conceda a palavra também para a Regina. Regina, por favor, eu também tenho muito a esclarecer. Regina, depois você só fala, você já ainda é conselheira, né? Aí você expõe para a gente, por favor.
Boa noite a todos. Eu quero agradecer e, ao mesmo tempo, demonstrar a grande alegria de estar aqui, junto com os dois vereadores, né, que, obviamente, demonstram a preocupação e, ao mesmo tempo, conseguem reconhecer essa problemática não, que atinge não só ao Instituto e aos servidores, mas que acaba respingando na própria cidade. Então, na realidade, existe um entendimento muito claro. Eu vejo que o Suender interpretou e, ao mesmo tempo, entrou com bandeiras que são realmente as bandeiras que nós, enquanto servidores, também empunhamos, né? E quero também dizer que a apresentação da minha colega Márcia foi totalmente maravilhosa, porque foi uma aula. Parabéns, Márcia, eu acho que fica até pouca coisa a ser dita depois de uma apresentação impecável. O que eu teria que realmente acrescentar dar ênfase a essa questão que foi colocada pelo Suender, de que quando essa lei foi aprovada, a 457, em 2020, o Conselho não foi ouvido. Ela realmente ela veio direto para a Câmara, ela foi aprovada e, na realidade, por unanimidade e... Não, Jean, desculpa, Jean. Aqui, ó. Unanimidade, não, Jean. Realmente votou contrário. E na realidade, ela, de certo aspecto, nós entendemos por que, que ela não passou no Conselho. Porque ela já garantia que o presidente do ISA pudesse não ser escolhido através de uma lista tríplice, o que desde 2004, me parece, já era uma prática. Os sindicatos apresentavam a lista tríplice e, então, um servidor, ele era nomeado... era escolhido e passava a ser o presidente do Instituto. Então, nós tivemos o engenheiro Dito Gonzaga Jaime, o Lisomar, a Maria Cristina já tinha sido, né, a Lucilene, que é professora. Então, na realidade, durante um grande período, nós só tivemos presidentes que saíram de uma lista tríplice, o Rodolfo Valentim, que também era servidor, né? E, no entanto, essa alteração garantiu que ele pudesse ser nomeado. O que acontece? Cadê o presidente nomeado? Está embaixo de alguma mesa, atrás de alguma cadeira, ou seja lá, ou está na casa dele, ou seja lá onde quer estar. Ele foi convidado. Esse assunto é um assunto, como foi bem colocado, que é de interesse não só dos servidores, é de interesse da prefeitura e é de interesse da cidade. Então, a ausência do presidente do Instituto já demonstra o que tem sido este Instituto. O que a gente coloca, o Instituto, prioritariamente, e até pela sua função, é dos servidores. Por quê? Porque ele sobrevive através dos descontos, que, como a Márcia bem colocou, foi de 8,5% e hoje 14%. E a parte patronal, ela mantém nos últimos anos, e apesar das alterações da legislação, ela mantém em 22%. Então, quem está pagando essa conta são os servidores, que obviamente os seus salários vêm sendo diminuídos, porque é uma diferença você descontar zero, né, como no início, né, em 2002, depois 8,5% e agora 14%. E, na realidade, é essa a preocupação dos servidores. Por quê? Porque o que observamos é que a questão de sustentabilidade do ISA não está sendo partilhada com os conselhos. Nós temos dois conselhos, o Conselho Deliberativo, da qual a Márcia faz parte, a Silvia Regina, eu, né, e outras pessoas aqui presentes, e o Conselho Fiscal. Então, se de repente esses conselhos ficam à margem de qualquer decisão, significa que não é por acaso que nós temos um presidente do Instituto nomeado. Visto que, apesar do Instituto ser uma autarquia, na realidade ela funciona como uma secretaria municipal, que o prefeito faz e desfaz conforme ele quer, como se realmente fosse uma secretaria e o secretário nomeado atualmente é o Eduardo Milk, que é o presidente do Instituto, né? E que, de certa forma, eu quero deixar claro aqui que que quando a lei, que graças a Deus não foi aprovada, né, mas chegou, na realidade, chegou a proposta da minuta de lei, né, que a Márcia citou aqui na Câmara, né, e em 30 de junho, e que mexia, inclusive, com a possibilidade de aumentos, né, da nossa alíquota, para chegar até 22%, nós tínhamos uma reunião do Conselho Previdenciário na parte da manhã. E nós convidamos o presidente do Instituto, que esteve conosco a manhã inteira, e não citou uma vírgula sequer que esse projeto de lei estava em tramitação na Câmara. Ou seja, ele ficou a manhã inteira conosco, tomou café, comeu biscoito, conversou abobrinha e não... Aliás, hoje é dia das bruxas, dia da abóbora, né? Então, então na realidade, a história da abóbora é outra, mas, de qualquer forma, ele conversou abobrinha e, em momento algum, ele citou que essa lei estava aqui na Câmara de Vereadores. Quando nós soubemos, que aí ficamos, assim, enfurecidos, né, com essa traição, ele disse que ele também não sabia. Como assim? A lei havia, a minuta de lei havia sido elaborada pela assessora jurídica do Instituto. E essa é a nossa situação. Quer dizer, nós temos um presidente nomeado do Instituto, que não é servidor, que em momento algum quer saber da opinião dos servidores através dos seus conselhos, que obviamente deveriam estar aconselhando o presidente do ISA, no mínimo, porque o Conselho Deliberativo, como o nome diz, deveria deliberar e o Conselho Fiscal deveria fiscalizar. No entanto, o que a Márcia colocou, muito bem colocou, é que nem através de ofício nós somos considerados, porque os ofícios não são respondidos. Agora, por exemplo, nós já enviamos 3 ofícios à Procuradoria questionando, e as áreas? Como é que está a questão das áreas? Por quê? Na reunião que nós tivemos com a Subsecretaria de Previdência, que a Márcia colocou, né, eles nos pedimos a reunião, inclusive, para sermos, de certa forma, orientados de que forma que os conselhos e a Associação dos Aposentados e os sindicatos deveriam agir pela situação atual do Instituto. E tivemos a resposta, foi uma reunião online, né, logo, bem próximo, logo depois da pandemia, e nessa reunião eles disseram, primeiro, o Instituto está em colapso, foi a palavra que eles utilizaram. Porque não poderia ter havido a unificação dos fundos. Essa unificação que foi feita sem, obviamente, o trâmite de aconselhamento e, ao mesmo tempo, aprovação da Subsecretaria de Previdência, né, não poderia ter ocorrido. E, ao mesmo tempo, né, o Instituto, ele atua de forma independente. O CRP, como muito bem colocou a Márcia, ele só é conseguido através de um mandado de segurança. E nós perguntamos, não tem como impedir, mesmo que fique numa situação ruim, né, para o Instituto, para a cidade, não tem como, e eles disseram que não, que, obviamente, pode-se entrar através da justiça e, na maioria dos casos, quer dizer, 100% dos casos, são concedidos, né, esse CRP. E, na realidade, isso demonstra a situação realmente muito temerária do Instituto e, ao mesmo tempo, em que, concordando e levantando a mesma bandeira que foi realmente colocada pelo vereador, né, de que nós devemos sim, e já fizemos isso, eu quero dizer que já fizemos isso, nós já solicitamos formalmente, né, ao prefeito municipal que tirasse o presidente nomeado, né, e aceitasse uma lista tríplice, mas nem sequer fomos respondidos. Só para fechar, né, sobre a questão de passar para o INSS. Também conversamos com a subsecretaria sobre isso. E a resposta é impossível. Impossível por quê? Porque a prefeitura teria que repassar para o INSS todos os descontos dos servidores, ativos e inativos. Ou seja, isto é impossível. Então, quero agradecer essa audiência, essa oportunidade e a possibilidade de tirarmos aqui propostas efetivas e conjuntas aqui, que é a casa da população e a nossa casa. Obrigada.
Obrigado, Regina, ex-presidente do sindicato, importante sua palavra. Quero também agora, né, conceder a fala para Silvia Regina, presidente do Sim Saúde, né, Silvia? A gente colocou agora, tem um tempo de 3 minutos para os integrantes da mesa. Precisa mais, a gente cede aí, mas 3 minutos para a gente poder adiantar, tá bom? Obrigado.
Boa noite a todos e a todas. Agradeço, cumprimento a mesa na pessoa do Suender, vereador Suender. Quero agradecer a presença das minhas colegas de profissão, agente de saúde e agente de combate a endemias. E hoje, mediante a chuva e uma capacitação na União Evangélica, muitas não puderam vir. E tem algumas com filhos passando mal. Então, assim, o que eu quero acrescentar, depois da professora Márcia, da Regina, é o seguinte, uma outra provocação, só quero acrescentar o que não foi dito ainda. É que eu fiz um estudo, fui pesquisar por que nós, servidores, temos que contribuir pelo RPPS. Né? A gente não, aliás, a gente não pode não contribuir para o INSS. E o que, que acontece? Nós somos servidores públicos, a Previdência Municipal, e nós contribuímos para ela. E o que, que acontece com o contratado, comissionado, os outros que trabalham no serviço público? Eles contribuem para o INSS. E os salários deles são maiores, a contribuição é maior. Então, a partir do momento que foi tirado por lei essa contribuição, que todos antes contribuíam com isso. Aí, por lei federal, foi retirado e foi separado. Aí, o que, que aconteceu com o nosso ISA? Foi descendo ladeira abaixo, porque retirou-se essas contribuições. E o que, que eu falo enquanto sindicalista? A importância que se haja concurso público em todas as áreas para ver se começa a subir as contribuições para o nosso ISA. Eu falo isso não só na área da saúde, a gente vem falando sobre isso, porque já que o Instituto Municipal de Previdência, ele é mantido por servidor público, então tem que ter concurso, porque o déficit só vai crescer e a gente não vai conseguir pagar. Então, é um dos motivos, falei isso na reunião com o Cogut, ele falou assim, você está equivocada. Falei, não, não existe isso, é matemática, gente. Onde se tira e não coloca, onde as pessoas estão morrendo, quantos morreram na pandemia e deixaram de contribuir? Quantos estão pedindo exoneração porque o salário não compensa, porque passou em outro concurso ou recebeu uma proposta melhor? O déficit no ISA só cresce. Um dos pontos também é esse. Então, eu quero ressaltar a importância do concurso público que tem que haver em todas as áreas. Vai ter um concurso agora para a Câmara. Então, tem que ter para o ISA, tem que ter para todo o segmento público da cidade, para ver se começa a entrar dinheiro. Aí, sabe o que me falaram? Aí vai ter mais gasto. Gente, uma pessoa de 18 anos que entrar hoje, ela vai contribuir no mínimo 30 anos. É um teto de 30 anos. Então, para quem entra hoje com 18 anos, ele tem condições de contribuir com isso há 25, 30 anos. Mas não há esse estímulo. Então, eu quero concluir minha fala. Esse já é um ponto que, depois do encaminhamento, pode ser uma das soluções propostas. E quero agradecer a oportunidade de estar falando aqui nessa tribuna para todos e todas.
Obrigado, Silvia. Quero agora ceder a palavra do meu lado esquerdo aqui, a gente fazer de lá para cá também, né? Então, Maria Rosa Campos Gomes, presidente da FAPEMA. Por favor, pode ficar à vontade da mesa ou da tribuna.
Boa noite a todos e a todas. Bom, eu gostaria de agradecer aos nossos vereadores que tiveram essa ideia, essa de fazer essa audiência e dizer que todos que falaram, minhas colegas já falaram, eu concordo, que estão totalmente com a verdade, não tem quase nada a acrescentar. Porque o ISA realmente é o que elas falaram e o que está acontecendo. E a gente gostaria de dizer que, não só para nós aposentados, mas todos os ativos que ainda estão trabalhando, que o futuro é o ISA. Então, vamos continuar fazendo essas reuniões e contribuindo com os conhecimentos dos colegas para que ele possa sobreviver, porque desde a ANAPREV até agora a gente vem contribuindo com as nossas reuniões, com as nossas participações. Sendo assim, eu gostaria de pedir a todos que continue assim, não deixando isso deixar de existir, porque, como já disseram, não tem como passar para o INSS. Então, vamos contribuir para que ele continue sendo isso de sempre e pagando seus aposentados e pensionistas e recebendo os próximos que estão vindo por aí. Certo? Muito obrigada a todos os vereadores e a
obrigado, Maria Rosa. Maria Rosa é presidente da Associação dos Funcionários Aposentados e Pensionistas, né? Muito importante, né? Essa associação representar, né, os servidores aposentados, pensionistas, uma dificuldade muito grande aí, né? Isso aí, parabéns aí, obrigado. Agora, quero ceder a palavra aí para o meu amigo, doutor Márcio Henrique, presidente do Sindicato dos Médicos de Anápolis. Obrigado.
Boa noite. Gostaria de agradecer o convite do vereador Soender e também a todos os presentes. Eu gostaria de pontuar também um problema um pouquinho mais grave. A prefeitura está deixando de fazer concurso e está terceirizando os setores tanto da saúde como demais áreas, colocando a mão de OS. Então, o que acontece? A prefeitura tem o efetivo que tomava conta dessas áreas, mas ele está pagando uma OS para tomar conta. Tá? Essas pessoas contratadas, eles não contribuem com isso. Tá? Então, gera um déficit cada vez maior. E tem uma coisa mais grave. A SOS está quarteirizando o serviço para outras empresas. E acaba fazendo o quê? Eles não estão fazendo uma parte legal. Exemplo, estão contratando médicos, por exemplo, contrato verbal. E lá na frente a prefeitura vai ser processada, tá? E ela vai fazer parte, vai pagar junto com essa empresa que não tem condição de pagar isso. Tá? Então vai ter um ônus ainda maior. Além de ter o déficit para o ISA, tá? Que não está sendo contribuindo, a prefeitura vai pagar uma multa ainda, e quem vai pagar essa conta? Nós, tá? Nós de Anápolis. Tá? É muito grave isso. E já tem casos, já começou a aparecer casos, que a prefeitura também não está repassando esse gasto para esses OS. E já começou aqui, o 90 Bom, por exemplo, algumas vezes, já tem duas notícias esse ano já, que os médicos iriam parar por falta de repasse financeiro. Tá? Eu imagino o que vai acontecer quando tiver virado do prefeito, tá? O próximo prefeito que assumir. Ele vai pegar um déficit tão grande, tá? E qual o mais grave? Não é ter concursado. Por quê? O pessoal está aposentando e o pessoal também está pedindo exoneração por causa da perseguição, que está enorme nos servidores públicos. E aí, quando tiver a empresa não estiver recebendo, ela vai largar todo o serviço que ela pegou. Então, eu imagino que o Alfredo Abrão, lá no futuro, e a UPA, ela vai entrar em colapso. Como vai ser a saúde de Anápolis? Então, vai para o espaço. Tá? E o que a gente vai fazer com isso? Quem vai assumir essa conta? Obrigado.
Obrigado, doutor Márcio Henrique. Lembrei agora aqui da quando a gente descobriu junto ali a inauguração fake do centro do idoso, né? Que deu manga, deu pano para manga, viu? Deu o que falar. É isso aí. Obrigado. Agora, queria convidar aí a tribuna, Gratone Gratão, presidente do Sindicato de Anápolis, a exercer o uso da palavra.
Quero cumprimentar aqui, na mesa que compõe, né, o vereador Suender, o Giancarlo, que representa aí a classe de servidores públicos, como vereador dessa classe, né, Jean? Também quero cumprimentar aqui, começando aqui, a Rosa Campos, o doutor Márcio Henrique, a Silvia Regina, também a Regina, né, e também a Márcia. E também quero saudar a todos vocês aqui presentes nessa noite, né, tão importante que seria aí essa audiência pública em relação ao ISA. Mas primeiro eu quero aqui só lembrar a Márcia, né, que quando ela falou que na época, inclusive na gestão do presidente do ISA, que era o Rodolfo Valentino, nós tivemos lá, que já veio de lá, já praticamente tudo armado, ou seja, já tudo pronto os votos. Eu me lembro que foram três apenas servidores daquela época que contestaram, que foram o voto contrário, que foi a Márcia, Regina e também a Ana Dutra, que aqui presente não está. Mas lembrando aqui, viu, Suenda, hoje, quando eu estava vindo para cá, bem antes, uma servidora ligou para mim. E o que eu citei para ela, justamente foi aquilo que a Márcia me falou, que a Márcia acabou de falar aqui. Ela deixou bem claro aqui, representando aí aquilo, todas as explicações, também a Regina. E, então, eu queria dizer para vocês aqui, em relação de uma outra preocupação, viu, Suender, que inclusive você acabou de falar aqui, eu não sei se esses servidores que procuraram foram servidores que estão naquele medo de ir para o INSS, ou então ele deixa de deixar esse medo de ir para o INSS, ou seja, ficar no regime igual nós estamos aqui hoje, que é o estatutário, né? Que é um que a gente temos aqui em Anápolis. Tá, eu queria aqui só manifestar, eu busquei ali agora uma preocupação muito grande, que é sobre a DIN que veio do STF, que é a 6309. O que que fala nessa DIN lá? Lá fala que por 8 votos a 0, o ministro da Saúde, Alexandre de Moraes, ele fala que todo concursado, todo servidor, antes da Constituição, da promulgação da Constituição de 88, o servidor não pode ser reenquadrado, nos novos planos de cargo, de salários, remuneração e também todos aqueles proventos que o servidor hoje tem. O que eu quero dizer com isso? Nós temos uma preocupação, fora isso também, de alguns servidores que nos procuram, e em relação a isso aí, eu deixo bem claro aquilo que a gente teve acesso e aquilo que a gente pode passar para o servidor, em relação, inclusive, desses servidores que procuraram, é que antes da Constituição de 88, todos os servidores que entraram antes disso aí deveria passar para o INSS. Olha só a preocupação. Isso aí, o INSS já entrou com embargo declaratório, aguardando, então, essa posição, que a gente ainda não tem. Então, se isso chegar a acontecer, penso eu, o ISA praticamente vai ficar descoberto. Vamos esperar que isso não aconteça. Mas hoje, o STF tem um entendimento e decidiu por 8-0 que antes da Constituição, o servidor que entrou nessa data, ele não pode ser reenquadrado dentro dos planos de cargo, novo plano de cargo, de carreira e salários de vencimento de um servidor que é concursado. Então, só para deixar bem alerta aí, em relação ao ISA, a gente tem essa nova preocupação aí, às vezes tem servidores aqui que é da ativa, nós preocupamos, mas hoje o mais grave ainda é que temos muitos servidores da ativa que não sabem nem onde é o ISA. Ou seja, ele não deve estar preocupado, tem que ficar preocupado. Eu me lembro aqui que o projeto que veio para cá, dia 30 de junho, onde nós tivemos uma movimentação, todos os sindicatos, e surtiu o efeito e deu o resultado, que foi a 016-2023, é isso mesmo, Jean? É isso mesmo, né? Graças aos servidores que aqui estiveram, não foi possível passar esse projeto de lei, que seria, então, essa alíquota, que fala que não poderia ultrapassar o patronal. O patronal hoje é 22. Então, poderia chegar de 22, poderia chegar a 21, 20, 19 e aí por diante. Hoje nós pagamos 14. Mas hoje o servidor que está na ativa, ele só sabe que desconta 14%. Mas ele não tem aquele entendimento que um dia ele vai precisar de aposentar. E é onde está a preocupação nossa, não só nós do sindicato, mas também todos, e inclusive aqueles que já estão aposentados e também são pensionistas, é grave a situação hoje. É muito grave. Eu estive lá na Geolab e o próprio Jorginho lá me perguntou, e a situação do ISA, como que está? Está daquele jeito mesmo? Bom, pelo que a gente sabe, que está sem repasse, sem os repasses desde junho. Parece que o último repasse foi junho, não me lembro. Isso mesmo, né? Então, isso aí preocupa nós. Nós temos essa preocupação, sim, inclusive em relação a tudo isso aí que está acontecendo. Vamos buscar mais profundo em relação a essa DIN 6309, aonde, então, o STF decidiu que esses servidores, a partir dessa data, antes da Constituição, ele não se reenquadra no novo plano de cargo, salário e carreira do servidor. Ou seja, todos nós que estamos antes da Constituição, podemos, dependendo o entendimento lá do próprio INSS, juntamente com isso que foi feito lá, com essa ação desse embargo, estamos aguardando, que se vai ou não vai. Se for, antes de 88, todo mundo pode se imigrar para o INSS. Então, vamos aguardar isso aí, né? Pelo que eu sei até agora, que já foi decidido, o STF já definiu isso que eu acabei de falar aqui. Por enquanto é só, gente. Eu agradeço aí a presença de todos vocês e a importância também, viu, Suenda, desse trabalho que você trouxe aqui hoje à frente, e também de todos aqueles que aqui participaram, e também de todos vocês aqui, que eu esqueci de falar de vocês, viu? Obrigado mais uma vez, e a gente está disponível aí, o sindicato, o Sind de Anápolis, para aqueles servidores que são da ativa, e também, sem dúvida nenhuma, os inativos e também os aposentados, tá? Eu agradeço desde já, obrigado, e uma boa noite para todos vocês.
Obrigado, Gratone. É importante sua presença, sua fala aqui com o presidente, representante aí do, né, Servidores Públicos do município de Anápolis. E para encerrar aqui a fala, né, dentro da, do pessoal da mesa, para a gente abrir depois, né, um minutinho para cada um, quem quiser falar, né, convido, na verdade, convido não, né? Já a tribuna é sua, né, Jean? Então, por favor, faça uso aí da palavra da forma que entender melhor.
Obrigado, Suender. Reiterando os cumprimentos a todos. Bom, eu, de certa forma, foi até bom, eu tentarei resumir aqui, porque as falas anteciparam aí bastante do que eu pretendia. Principalmente a cronologia que a Márcia expôs ali de forma brilhante e que nos deixou bem a par aí, de fato, da situação. Mas eu vou apenas pôr a lupa em alguns comentários em algumas situações. Por exemplo, Regina, a Lei Complementar 457, que reestruturou o regime próprio de Previdência Social de dezembro de 2020. Essa lei, ela para ficar ruim, tinha que melhorar bastante. Tanto é que ela chegou nessa casa aqui no findar do mês de dezembro, logo após um processo eleitoral, João, e também sem qualquer antecipação de discussão. E naquela ocasião, juntou a fome com a vontade de comer, porque vamos ser justos, corretos. A emenda constitucional 103 de 2019 arrebentou o servidor público. Sobre o pretexto de que o servidor, conforme declarações do governo, era parasita, e que o déficit previdenciário estava em cima do servidor, sob os ombros do servidor, tentaram tirar todo o desequilíbrio financeiro da Previdência. Então, em cima da emenda constitucional 103, que determinou, senhores e senhoras, que os municípios e os estados fizessem as alterações obrigatórias, Regina, sob pena de incorrer também em certidão positiva de regularidade previdenciária, os prefeitos que já tinham dificuldade nos aportes com o regime próprio, acharam bom enviar a lei que, dentre outras coisas, diminuiu benefícios previdenciários, estabeleceram novas regras de cálculos e contagem, aumentaram a alíquota de 11 para 14 e, o que é pior e mais triste, na minha ótica, vocês, servidores aposentados, que não pagavam contribuição, porque já pagaram a vida inteira, voltaram a pagar. Um absurdo, minha ótica. Você paga 30 anos, 35 anos, e voltaram a ter que contribuir de novo para aquilo que você já pagou e que, infelizmente, poucos irão gozar do mesmo período da aposentação. Então, a Lei 457, a Lei Complementar 457/2019, foi terrível. Então, naquele instante, Regina, eu fui o único a votar contrário. Naquela data, especificamente, nem todos estavam na sessão, foi uma sessão extraordinária, e alguns não tinham sido reeleitos. Então, eu fui o que me ponderei contrário, até porque eu fui conversando com o colega Cláudio Nascimento, que também é fiscal da Vigilância Sanitária, e eu pedi ele um suporte, inclusive, porque ele também gosta de previdenciário, para checar que o projeto era extenso, para, né, revogando toda a lei complementar 77, nós chegamos no consenso. Para ficar ruim, precisa melhorar demais. Então, a partir dali, dessa reforma previdenciária, que nasceu lá na emenda constitucional 103 do governo federal e que veio para os municípios, e que o nosso município implantou aqui, foi terrível. Pessoas que ganhavam R$2.000, R$3.000, passaram a descontar R$300, R$400. Pensa se é ruim para quem ganha mais que o teto do regime geral, mais de R$7.000, Suéder. Quem ganha R$10.000 passou a contribuir com mais R$800, quem ganha R$15.000 com mais de R$1.000 e poucos, João, que é muito ruim. Mas pensa, quem ganhava R$3.000 passou a descontar R$400, R$300, esses tirou da boca, do remédio. Então, eu realmente fiquei muito indignado e continuo indignado. Toda vez que vem um parlamentar aqui nessa casa, do deputado federal, eu peço a ele, coloque em pauta para revisar isso. E eu aqui, agora ainda tenho aqui o Suender, o Zé Fernandes, o Marcos, mas outrora, sozinho, desde antes, já pedindo para isentar pelo menos aqueles que ganham até três salários mínimos. Porque, a exemplo que o governo estadual fez, isentou quem ganha até três salários mínimos da contribuição dos aposentados, mas não foi acatado. Inclusive, Regina, a informação do ISA, do presidente Eduardo, através do COGUT, o atuário, é que o déficit daquele instante era 1,8 e voltaria a 2 bilhões. Déficit por déficit, antes fizesse a justiça em cima daquele que sofreu a vida inteira pagando. Porque o déficit continua. Mas, ainda seguindo aqui no raciocínio, tivemos a lei complementar 409, que dispõe sobre a reunificação dos fundos, criando apenas o PREVIAN, eliminando a segregação de massas e doando áreas. Por que votamos favoráveis naquele episódio? Porque o presidente do ISA naquela ocasião era o Rodolfo Valentino, servidor efetivo. Aqui esteve na comissão do servidor e lá nos declarou que havia sido feita a consulta prévia à Secretaria Nacional de Previdência, que estava favorável. Só que realmente não apresentou o documento. Mas diante da conversa que, se não fizesse, teríamos prejuízo para o pagamento dos aposentados, como a própria Márcia citou, entendemos, então, de fazer a tal aprovação. E, naquela ocasião, foram doadas 9 áreas para compor o patrimônio do ISA e eliminar e diminuir, aliás, o déficit previdenciário, o déficit atuarial, o que de fato foi lançado nos balancetes contábeis. Porém, Regina, demais colegas, até a presente data, nenhuma sequer, em resposta do Eduardo, das áreas conseguiram, Grator, ser registradas em nome da prefeitura, por intercorrências cartorárias. Ou seja, preocupação que tem, que inclusive faria a pergunta para o Eduardo, lançaram contabilmente os balancetes, mas não está registrado. É mais um problema sério que pode dar problemas, inclusive, para a administração. E eu já alertei isso também em audiência pública aqui, de prestação de contas. Portanto, então, aquelas 9 áreas, que no primeiro momento também não eram para ser vendidas, eram para ser exploradas, monetizadas, e naquela lei, Gratone, Suender, para preservar o servidor, porque eu iria, votei favorável, eu fiz 3 emendas. Primeiro, no artigo 7, eu disse que os bens só poderiam ser explorados, e a gestão e a monetização, mediante capitalização do fundo, desde que, acrescentei através de emenda, observar procedimentos licitatórios pertinentes e mediante prévia aprovação do Conselho Previdenciário e da AFAPEMA. Eu aprovei essa emenda. Também aprovei a emenda do artigo 11, falando o seguinte: todos os recursos existentes no fundo previdenciário passarão a integrar o PREVIAN. Poderão ser utilizados para complementar o pagamento de despesas, folhas e encargos com inativos e pensionistas, desde que, somente que, se a arrecadação dos valores das contribuições dos servidores, aquela contribuição retida, e as patronais, fossem insuficientes para o custeio da folha e demais despesas previstas na legislação. Ou seja, só poderia mexer no fundo se fosse para complementar a folha de pagamento, para garantir o pagamento regular dos servidores. E, por último, acrescentei o artigo 12, todos foram aprovados, para que o ISA encaminhasse todo dia 10 de cada mês à Comissão do Servidor e da Educação o relatório mensal da movimentação. Isso tem sido feito. Portanto, por isso que, naquela ocasião, nós aprovamos a reunificação e a doação das áreas. Logo em seguida, isso foi em fevereiro de 2019, a reunificação dos fundos e a doação das áreas. Veio a pandemia, E o governo federal estabeleceu naquela lei federal emergencial da pandemia que os municípios poderiam suspender as contribuições patronais mediante a aprovação de lei municipal. Mais uma vez, eu me opus, naquela instante, acho que mais dois colegas me acompanharam, só me engano, a Geli e o Lélio, e eu fui contrário, porque isso era para os municípios, João, quebrados, que não tem receita própria. Nós tínhamos, nós não precisávamos daquilo, mas foi suspenso, foi autorizado mediante a Lei 4.086, de 10 de julho de 2020. Segundo Eduardo, eu tenho resposta, foi recomposto depois, segundo o presidente Eduardo. Eu espero que tenha sido, mas é preciso aprofundar, por isso a importância da audiência. Bom, seguindo aqui o raciocínio, reforçando, vieram agora depois com a outra lei municipal, mas não mais para monetizar, mas dizendo que poderia vender as áreas mediante leilão, e que todas essas áreas e arrecadações seriam investidas por 10 anos num fundo de forma intocável para garantir as futuras aposentadorias. Foi aprovado também. Mas, mais uma vez, não saiu do papel, porque não vimos nenhuma área ser vendida e a arrecadação ser destinada. Até porque, como eu disse, não está registradas as áreas ainda. Há um embrólio aí junto aos cartórios. Mais um passo recente, que nos surpreendeu aqui também, e, aliás, tem sido essa constante, chega aqui de última hora, loteria municipal. É um negócio que pode ser interessante, mas vai demorar. Nós aprovamos, né, Suenda? Porque 80% dessa suposta arrecadação vai vir para o UISA. Mas quando que isso será efetivamente implementado? É uma coisa nova, difícil de prever. Antes disso, porém, nós tivemos aqui nessa casa, já comentado por vários de vocês, a pretensão de aprovar, e aí, mais uma vez, de forma abrupta e inesperada, uma lei que estabelecia, sobre o tema de responsabilidade previdenciária, lei de responsabilidade previdenciária, a possibilidade de alteração da alíquota, João, para até 22%. E, inclusive, a possibilidade, Regina, de implantar contribuições extraordinárias. Ou seja, a qualquer momento, havendo necessidade, além dos 22, podia criar contribuição extraordinária. Ou seja, quebrar mesmo o servidor. Mas aí vem, nós tivemos aquela mobilização, movimentação, porque a importância da comissão do servidor? Porque no primeiro momento nós barramos lá. E depois deu tempo para mobilizar os sindicatos, para movimentar todo mundo. E os servidores compareceram em massa nessa casa e não foi possível aprovar. Seria aquele dia, não seria aprovada. Houve aquela retirada e o projeto está suspenso. Né? Não está tramitando, mas está suspenso, mas não foi extinto. Mas agora vejamos. Quais são, talvez, as possíveis saídas? A Silvia falou aqui. Nós temos um problema. O doutor Márcio também falou. Nós temos um problema grave. A administração pública municipal é uma engrenagem, João, muito bem feita. Né? Não foi à toa que foi se construindo as estruturas das prefeituras, das administrações. Então, quando você deixa de fazer o concurso público, no primeiro momento você resolve um problema lá na saúde, que é de agilidade para a contratação, mas você quebra uma engrenagem que vai falir o Instituto de Previdência próprio. Daqui um dia, pode pôr 50% que não vai resolver. Então, nós precisamos de quê? Concurso público para alimentar o sistema. Nós devemos ter, doutor Márcio, mais de 600 pessoas contratadas via OS. Estão contribuindo para o regime geral. Poderiam estar contribuindo para o regime próprio mediante concurso público. Seriam mais de 600 contribuições a mais. Então, como nós falamos, aposentam. Ou alguns têm um falecimento, infelizmente. Mas não repõe a contribuição, vai chegar num ponto que a engrenagem não anda. Então, primeiramente, lá na saúde, na minha visão, já falei isso inclusive para o prefeito, pede a gestão, você fica refém de terceiro para administrar um serviço prioritário que é da saúde. É um serviço essencial. Quando foi da UPA pediátrica, nós até aprovamos que era uma coisa nova, nós não tínhamos referência, não tínhamos um know-how, mas só que generalizou. E às vezes o próprio servidor fica em detrimento, subutilizado, para a OS contratar para fazer a mesma função. Então é assim, um ciclo vicioso que nós precisamos que seja enxergado. Agora, é uma mentalidade que se criou que o serviço público é emperrado, que o servidor está engessado e que para as administrações funcionarem, precisa terceirizar tudo. É uma mentalidade que se criou nos últimos anos a nível de governo federal, estadual e municipal. Então nós vamos ter muitas batalhas ainda. Porque as pautas são inesgotáveis dos servidores, né, Gatô? Nós temos demandas reprimidas ao monte. E ainda temos esse grave problema, que é da sustentabilidade do regime próprio de previdência social. Por que também não dá para ir para o regime geral, Regina? Nós recebemos. Por que está pagando a folha dos aposentados? Todo mês nós recebemos 1 milhão e pouco de Comprev. É o dinheiro que nós contribuímos lá atrás para o regime geral que está sendo devolvido. Então não tem jeito. Porque senão a prefeitura vai ter que desbancar milhões, sei lá, se quantos bilhão aí, para devolver. Não tem. É quase que impossível. Hoje a folha do ISA gira em torno de 19, 20 milhões. Sem o aporte do plano de equacionamento, Márcia, está arrecadando em média 14, 15 milhões. Então, o plano de equacionamento, estou terminando, pessoal, ele foi proposto pela própria administração, Regina e Márcia, justamente para tentar sanear a recusa, o indeferimento da Secretaria Nacional de Previdência. Mediante o plano, o presidente do ISA pediu que fosse saneado e acolhido para regularizar a suposta certidão de regularidade previdenciária. Mas acontece, que é uma das perguntas que eu farei aqui para o Eduardo hoje também, algumas que eu preparei, que até onde eu sei, não foi aprovado. Continua sobre decisão judicial. E agora, se suspender o plano de equacionamento que a própria administração estabeleceu e que, de certa forma, dava uma certa garantia para a reunificação, podemos, inclusive, perder a decisão judicial lá, liminar que garantiu a CRP negativa. Então, são coisas, demandas tão complexas e tão relevantes que pode impactar, não é só no ISA, no servidor, é na cidade, como deixar de receber os repassos voluntários. Os repassos constitucionais se mantêm, mas os voluntários, convênios, emendas, recursos voluntários que o governo federal e estadual possa destinar, se perdem. E, logicamente, vai prejudicar as receitas do município, que no momento, inclusive, perdeu realmente 140 milhões. E, por isso, está há 3 meses, julho, agosto, setembro, nós estamos terminando outubro, eu recebi um ofício do Eduardo hoje, confirmando isso, que o do mês de junho foi repassado e que estão 3 pendentes. Mas, ou seja, isso vai se acumulando. E o plano de equacionamento vai se perdendo. E, naturalmente, o déficit vai aumentando. E o risco de transformar isso em um ciclo vicioso e um problema maior para a administração atual e futuras é iminente. Então, precisamos estar discutindo permanentemente, tomar decisões concretas. E, de fato, a autarquia do ISA, ela tem que ter independência. Por isso, sempre teve a lista indicada pelo sindicato. Aí, sem querer entrar no mérito da capacidade do atual presidente. Mas é bom que tenha a independência total, a autonomia, para decidir de acordo com o que é o melhor para o Instituto. Porque, às vezes, fica limitado nas decisões. Então, nessa casa, agora, no momento, eu quero completar o Suender como outros colegas, que nós temos um suporte. Não estamos mais só. Né? Outros colegas ombrearam. E isso é bom. Reforça a nossa batalha, que desde que o dia que eu pisei aqui em 2013, é defender o servidor, é defender a cidade, é lutar pelo Instituto do ISA, é fazer, né, buscar benefícios, e sem dúvida uma delas é garantir alguma alternativa de sustentabilidade para o ISA. Então, eu quero encerrar minha fala dizendo que vamos lutar, vamos propor e vamos manter de forma permanente essa discussão para que medidas concretas possam vir tentar minimizar os riscos da questão do ISA e, logicamente, isso passa pela realização do concurso público, pela diminuição das OS e, certamente, por maior contribuição ao regime de previdência própria. Nós podíamos falar aqui em várias horas, é uma pauta muito extensa, mas eu encerro por aqui. Muito obrigado.
Obrigado, Jean. Muito bom a sua fala também, né? Sempre esclarecedora. A gente sempre conversa nos problemas do servidor público aqui, né? E realmente, cada vez que você sobe a tribuna, você esclarece, né, com qualidade aí para todos. Quero agora dar 2 minutos de fala para quem quiser, né, dentro da extensão da nossa mesa aqui, né, quem quiser complementar qualquer fala que aconteceu ou dúvida, qualquer situação, né? Mas, antemão, mais uma vez eu quero dizer aqui, né, Jean, como você falou, teria perguntas para expor aqui para o Eduardo, né, Eduardo Milk, e de forma aí, eu falo covarde, não quis vir porque ele também não falou porque não queria vir, né, não justificou a sua ausência, né, simplesmente não compareceu. Não era ser emparedado nem nada, era apenas discutir o ISA e simplesmente fugiu desse debate. E aí eu queria, então, para quem gostaria de falar aqui, né, professor Kibaldo, se quiser falar aqui 2 minutos aqui para...
Então, sou Ender, a todos boa noite. Bem, a minha fala aqui, ela, na verdade, se constitui numa sugestão diante de tudo que foi falado, né? Acho que os representantes sindicais aqui foram brilhantes, todos. A fala dos vereadores, todos. Então, fechou. Simplesmente fechou. Agora, eu, diante de tudo que foi colocado e pela ausência do presidente do ISA, a lamentável ausência do presidente do ISA, as perguntas que não foram respondidas, elas precisam entrar na cabeça dele. De alguma forma, precisa chegar ao conhecimento dele essas perguntas. Diante disso, a minha sugestão é que, até foi sugestão do vereador Jean, que nós não paremos a discussão. Então, a minha sugestão, o vereador Suender, é que nós voltemos a uma outra audiência, agora com algo mais concreto, né? Porque abriu-se o espaço aqui para sugestão. Eu mesmo vou sair daqui agora, hoje, amanhã, no primeiro momento, e vou procurar vereadores, vou procurar os representantes sindicais, vou conversar com colegas da escola. Diante de tudo que foi exposto, puxa, o que se sugere? O que nós precisamos fazer? Simplesmente discutir? Ouvir o prefeito? Ouvir o prefeito é a última coisa. Pelo que está claro aqui, ouvir o prefeito é a última coisa de credibilidade. Bem, então, em resumo, vereador e amigos, eu sugiro que nós voltemos a uma outra audiência, agora com coisas mais concretas, né, para que se crie projeto de lei, emendas, políticas públicas. Voltemos a uma audiência pública o mais rápido possível.
Obrigado, professor. Agora, cedo a palavra, se quiser, ao ex-vereador João Batista Canedo, para ele falar.
Eu gostaria de dizer que fiquei muito satisfeito depois da FAPEMA, junto com as colegas, duas rosas, muita atuação, Joaquim Bento, que não está aqui hoje, mas por algum motivo não pôde vir, dizer que eu poderia falar que eu estou de acordo com tudo que foi dito aqui. A partir da sua... Do início, quando você, senhor, manifestou aqui, e fiquei muito satisfeito com a explanação da Márcia, a Regina, a nossa colega, que não tem o nome dela no momento, está do seu do lado, Jean. E Gratão, doutor Márcio, tem mais alguém aí? Todos disseram a coisa certa. É, nós precisamos muito de união. Isso que o Jean disse também, professor. E acho que seria muito interessante, é, a gente já foi vereador também, é, pedir e tentar fazer com que mais gente venha a essas audiências. É, a Regina sempre lutou por isso, outras aí também, que nós precisamos, não só aqui, mas nas manifestações. Isso é muito importante, porque o caso é muito grave. Nós sabemos que tudo gira em torno do nosso ganho, ganha-pão, os que estão aqui, daqueles mais humildes que não puderam vir, mas a gente tem que convocá-los. Então, a ideia de acrescentar isso, sei que já foi tentado, mas vamos continuar tentando, certo? Eu quero cumprimentar a todos aqui da mesa, também, e todos que vieram aqui. Para nós é muito satisfação. Eu estarei acompanhando, participando e sempre colaborando aí com os companheiros. Obrigado.
Obrigado. Palavra agora, Maxwell. Gostaria de falar, Maxwell, alguma coisa? Vice-presidente do Sindicato dos Professores. Também faz parte do Conselho Fiscal do ISA, né? Boa tarde.
Bom, boa noite a todos. É, deixo como sugestão, né, também para todos, que seja feito, no caso, é um fórum permanente do ISA. É, e esse fórum tem alguns objetivos traçados. É, posso dar uma primeira sugestão de que, é, uma vez por ano, que todos os funcionários públicos, eles têm um treinamento ou têm uma palestra sobre o que é o ISA, sobre quais responsabilidades o ISA tem e o que, que o servidor ele tem de contribuir, como ele tem de contribuir, assim, dando essa delimitação, né, essa explanação de como que isso funciona. Eu acredito que um dia específico para cada funcionário público aprender sobre isso, eu acho que é muito importante. Porque tem muitas coisas que, às vezes, a gente não tem uma noção e passa batido, passa despercebido, né? É, então, essa forma de um treinamento, essa forma de conhecimento, ela se faz muito importante, porque o servidor público, ele só fica sabendo do problema quando vai diretamente no bolso, né? E a gente não pode ter esse tipo de atitude do servidor público. Ele tem que estar ciente dos direitos dele, né? E a partir do momento que ele começa a entender nas entrelinhas o que se passa e como acontecem as coisas, ele vai ter um poder maior de luta contra o que de fato está acontecendo. É igual essas questões subjetivas de lei, que acontecem bastante. Às vezes, um simples interpretar pode mudar todo o sentido da lei e prejudicar o servidor. Então, eu acredito que é preciso ter um dia específico, né, dentro de um fórum permanente para que os servidores eles aprendam sobre os seus direitos, principalmente em relação ao ISA. Obrigado.
Obrigado. Maxwell, doutor André Chavante, advogado do Sindicato Médico, gostaria de falar alguma coisa?
Sim, boa noite. É, inicialmente, eu gostaria de parabenizar todo o servidor público que se fez presente aqui essa noite. A participação de vocês, ela é importantíssima, por dois vieses. O primeiro, a pressão que é posta sobre essa Câmara para votar de acordo com o interesse da população, os reais detentores desse direito, e também a informação liberta. Veja bem, se você escuta a informação de que o ISA vai quebrar e que não vai ter dinheiro para sobrevivência, um desconto de 22%, até então, por desespero, parece ser razoável, porque antes pingado do que faltado. Essa é a imagem que a gente tem da iniciativa popular, do conhecimento popular. Mas a gente se liberta ao saber que existem outras formas. É, gostaria de cumprimentar também os vereadores Jean e o vereador Suender por recepcionarem a população aqui. E de dizer a todos vocês que a questão do custeio previdenciário não é novidade aqui no município de Anápolis, é um desafio global. Nos últimos anos, vários países passaram por reformas previdenciárias, sistemas previdenciários. Aqui no Brasil, a gente teve uma grande recentemente, mas também aconteceu na França, na Alemanha, na Grécia, no Chile, no Japão. Tudo isso porque a população está envelhecendo. A população ela está com uma maior expectativa de vida. Então, a gente precisa entender qual é o fenômeno que ocasiona esse déficit previdenciário. E aqui a gente viu que são três relevantes fenômenos. A Márcia colocou muito bem a falta de diálogo. Não existe diálogo por parte da administração pública que quer votar às pressas um projeto de lei sem nenhum debate, que demanda de um profundo estudo, de uma profunda análise sistemática sobre um tema que é complexo. E, como eu disse, ele é desafiado pelo globo. A Silvia falou muito bem, a falta de concurso público, a falta de receita, a falta de arrecadação. Então, a gente tem que pôr pressão para ter novos concursos públicos. O servidor público não é, nunca foi e nunca será uma despesa para o erário. Ele é a forma lícita de contratação, porque a Constituição Federal, que ainda está em regência, seu artigo 37, ela quis e ela quer assim. E, por fim, as formas alternativas de arrecadação que também devem ser pressionadas, como muito bem proposto pelo vereador Jean, quanto à venda, à demarcação de áreas que são necessárias como formas alternativas de subsistência desse sistema. Então, encerro minha fala agradecendo, mas também preocupado com essas iniciativas, porque a última lei complementar, a última reforma foi em 2020, nós estamos em 2023, então a gente teve um tempo muito curto legislativo para a maturação da última reforma e ainda mais para propor uma nova votação tão repentina. Gostaria de encerrar parabenizando ao vereador Swender, ao vereador Jean, pela recusa e pela sistemática atuação de vossas excelências quando estiveram aqui contra esse projeto de lei abusivo e com certeza seria muito prejudicial ao setor público. Eu agradeço, uma boa noite.
Boa noite, já estamos caminhando aí para o encerramento, mas antes eu queria abrir, né, a palavra para vocês que estão aqui até esse momento prestigiando aqui, né, eu sei que já a passar das horas e vocês aqui junto conosco, né, isso é realmente a luta. Então, gostaria de franquear a palavra para cada um, é só se apresentar, viu, e ter um minuto aí para ou dúvida ou qualquer fala que quiser.
Boa noite a todos e a todos. Eu sou a professora Jocilene, professora aposentada da Rede Municipal de Ensino. Após tudo que nós ouvimos aqui, o desmonte do ISSA, a não ser os nobres vereadores que estão aqui nesta noite, mais alguns que eu não sei o nome, nós temos vereadores coniventes com o prefeito. Esse prefeito tem que ser cassado. É o prefeito que desmontou isso e está acabando com a nossa cidade. É o prefeito que está terceirizando a saúde, as OS, o povo está morrendo à míngua. E nós, aposentados e funcionários da ativa, nós não podemos aceitar o desmonte do ISSA. Eu convoco todos os servidores públicos que estão aqui e os que não estão, para que nós possamos fazer um grande manifesto contra o presidente do ISSA, que não recebe os conselhos, que não recebe os conselheiros, que não recebe a AFAPEMA. Nós precisamos unir forças, porque já que ele não respeita a Câmara, que ele não respeita o vereador, não respeita o conselho, ele tem que respeitar o povo, a pressão dos servidores, que nós possamos juntos ir manifestar na porta do ISSA para caçar esse presidente do ISSA, para que possamos manifestar contra esse prefeito. E é importante dizer para todos vocês que estão aqui, eleição vai chegar o ano que vem. e que fiquemos atentos contra aliados do prefeito, porque nós sabemos que vão destruir com a nossa cidade. Portanto, servidores, que nós possamos, juntos, unidos, lutar para que nosso instituto não fique destruído para as próximas gestões.
Obrigado. Mais alguém? Pessoal perguntou assim, ah, não, ela falou mais de um minuto, vou cortar. Às vezes
vai,
é bom.
Vai ser breve.
Não, mas é porque às vezes é bom desabafar também, né? Esse é o momento mesmo de vocês. Então, fica à vontade.
Meu nome é Rosa de Fátima Almeida de Oliveira. Eu sou diretora social da FAPEMA e fui ex-presidente do Conselho Previdenciário e também do Conselho Fiscal. Tanto a Regina quanto a Márcia comentaram aqui que a maioria desses projetos que vieram não tiveram o aval dos conselhos. Então, o vereador Jean e você, Suéden, vocês são da comissão de salários, né, servidores, né?
Comissão de servidores.
Isso, comissão de servidores. Então, eu quero deixar a sugestão seguinte. Sempre que vem um projeto de lei da prefeitura, vem lá a justificativa dele por que esse projeto. Então, antigamente era a lei 077 que falava que o ISA tem, o Conselho Previdenciário, ele é o órgão maior do ISA, porque ele é o deliberativo, né? A 457 também trouxe isso. Então, o que, que a Câmara tem que exigir? A ata do Conselho Previdenciário que deliberou sobre aquele IPL. Se não tiver, ele não pode ir adiante. Então, é a minha sugestão para a comissão. Qualquer projeto de lei aqui que vai impactar no RPPS, se não tiver a ata de deliberação do Conselho Previdenciário, que não seja aceito. É a maneira de barrar, porque senão não adianta constar nas leis do RPPS que o Conselho Deliberativo, o CNP delibera, se a Câmara está aceitando projeto de lei que não tem o respaldo do Conselho Previdenciário. Então, vocês aqui, eu vejo que vocês têm obrigação de não aceitar se não houver essa ata. Muito obrigada.
Eu peço ao senhor aqui para me fazer uma ponderação na proposta da Rosa. Rosa, isso é feito sempre. Todas as vezes que tramita um rito ordinário, chegou na comissão do servidor, apesar de ser uma obrigatoriedade da Comissão de Constituição e Justiça, nós também filtramos os aspectos legais, não só de mérito. Porém, esses projetos, por exemplo, que você citou recentemente, o 016, ele veio em sessão extraordinária. Começou lá, nós segurou e botou na sessão extraordinária. Inseria na pauta extraordinária. Na sessão extraordinária, a relatoria é a comissão conjunta. E quem escolhe, geralmente relata ali, é a Comissão de Constituição e Justiça, que preferencialmente deveria dar para o relator da comissão de mérito, mas preferencialmente não dá. Infelizmente fica na liberalidade da escolha. Então, o que acontece? A comissão emite um relatório que tem a maioria dos votos e se transforma em um parecer. Então, a gente pondera, questiona, cobra, aponta, mas a maioria do colegiado que decide. Agora, eu quero fazer uma ponderação e até uma crítica, eu já fiz com devida vênia. Eu e o Suede e mais alguns travamos aqui e questionamos, não passou pelo conselho. Infelizmente, o Jackson, líder do governo, habilidoso que é, temos que reconhecer, conseguiu trazer vocês aqui e legitimar a ausência de parecer prévio de vocês. Porque vocês vieram aqui, com o dever de ver, e acabaram, de, entre aspas, aceitando. Inclusive, eu falei para a Márcia, não foi, Márcia? Imediatamente. Ah, gravaram até vídeo aceitando. E eu falei, não participo, porque está irregular, tem que voltar para o ISA. E vocês vieram
involuntariamente ou não, mas legitimaram. Então tem que seguir daqui e tem que seguir de lá também. Porque senão fica alguns aqui no fogo cruzado, e aí vem os representantes de lá do conselho e legitima, e a gente, eu e o Suede, mais alguns, por causa de taxa, com todo respeito. Então é assim, é visto, é observado. Eu, todas as vezes, questiono com um problema, faço emendas, não deixo passar quando eu vejo uma necessidade de emenda. Inclusive, no meu lote, minha história, eu também fiz a emenda, que os imóveis vendidos que fossem arrecadados para custear a implantação do programa, o excedente fosse destinado também para o ISA. A emenda também não foi aprovada, porque é a maioria que decide. Mas pode ter certeza, não passa na comissão, por mim, por Suene, os outros colegas também, mas principalmente por nós, sem a gente questionar. E vamos continuar filtrando e exigindo isso. Mas tem que ser dos dois lados. Porque aí, convida aqui para a reunião. Não, está certo, está certo. Aí eu fico de cara de boba aqui, cobrando um negócio. Não, já vieram aqui concordar. E foi o que aconteceu aquele dia. Graças a Deus, e à força do servidor, não passou. Mas havia sido feito essa habilidade aí do Jacques, tem que ser dito, trouxeram aqui na reunião e supriu com uma deliberação do próprio conselho, concordando. Então, assim, vamos trabalhar em sintonia, em conjunto, porque o foco nosso é um só, o bem do servidor, o bem do ISA e da cidade de Anápolis.
E só complementando, Jean, eu lembro muito bem, Jean, que isso foi jogado na nossa cara, né, nós lutando aqui e jogando aqui na cara, olha, o pessoal já aceitaram. Eu falei, não, mas isso não é para aceitar dessa forma. E nós tentando convencer os outros vereadores e ele jogando a cara, não, mas já foi aceito, gente, isso aqui já foi aceito, menos pior, melhor, alguma coisa parecida. E a gente conseguiu aqui contar os votos, contabilizar. Eu lembro que o Gratone, nós ficamos no cantinho contando os votos. Falei, o Gratone, não temos voto, né? Faltava um voto e conseguimos reverter no finalzinho esse voto. Mas o Jean tem razão, né? Acabou esse fato, ele levou uma dificuldade para a gente fazer com que em algum momento o projeto fosse barrado, porque ele jogava aqui insistentemente aqui, para todos os vereadores aqui. Isso foi um comum acordo, teve acordo aqui, e vocês não podem fazer isso. Nós, não, mas não foi assim não, né? tá errado, tá ruim ainda, e nós bancamos, né? Eu lembro, já, nós bancamos, mesmo com o acordo prévio que tinha acontecido, nós bancamos que estava ruim, e aconteceu, né, com a força de vocês nesse plenário, nós usamos a força de vocês. A verdade é essa, porque como convencemos os outros vereadores, olha, você está vendo lá fora como é que está? Isso vai voltar para você. Então, se não tivesse ninguém, não dava certo, não. Mas, mas é isso mesmo. Nós usamos a força de vocês, que estava aí, aqui nos bastidores, usando vocês para barrar o projeto. E, graças a Deus, naquele momento deu certo. E se acontecer novamente, vocês fazem a mesma coisa, viu? Novamente aqui, mais alguém?
Dá licença. Naquele dia, Jean, daquela reunião, eles não deixavam a voz da mulher aparecer. A
Clarice, né?
É. A Fabiana, que veio representando o sindicato, aquele dia, Márcia, ela tentava explicar que o acordo que eles queriam estava errado, mas eles não escutavam. Eles não queriam nem saber de nenhuma mulher falando. Eles queriam escutar, eles escutavam somente o que o advogado do sindicato Gratão falava. O que a gente tentava falar, eles não davam a mínima para nós. Ele falava mais alto e botou a gente para calar a boca. Eles não aceitaram nada que a Fabiana não conseguia se explicar, se expressar de modo algum naquela reunião. Bem que ela tentou, mas ela não foi ouvida.
Ok. Mas o Jean é bem ponderado, mas é mais ou menos que acontece isso. Quando é a sessão extraordinária, praticamente cartas marcadas, tudo certinho, a gente aqui fica, né? E aquilo foi uma vitória muito grande, né, Jean? Eu acho que do dia que eu estou aqui nesse mandato, eu nunca tinha conseguido reverter algo daquele sentido. Nunca perdeu. Gastão lembrou aqui que o prefeito nunca perdeu e aquele dia nós conseguimos implantar uma derrota para ele, né, e isso foi motivo muito de felicidade e comemoração, né, internamente aqui conosco aqui. Mais alguém?
Boa noite, eu sou a Fabiane, ela me apresentou aqui. Eu estive presente, sim, neste dia, representando o sindicato. Eu bati várias vezes falando sobre esse projeto de lei e as irregularidades que ele trazia, porque eu já havia lido. A Márcia estava online, a Regina estava online, também não estava a favor. A Regina tentou falar várias vezes e o vereador Jackson Charles ficava: tudo bem, Regina? Tá certo, Regina? Você não está presente, então tá, tchau, tchau. E eu discuti muitas vezes. E quando, em uma das minhas discussões, ele falou para mim: cadê o departamento jurídico? Falei: o departamento jurídico não está aqui, mas ele é a favor do que eu estou falando. Aí ele falou assim: mas tem que ser o departamento jurídico que está aqui. Então, o departamento jurídico do Sindicato de Anápolis entrou junto, conversando, e eu dialoguei com o advogado, dizendo: doutor, isso aqui está irregular, nós não podemos aceitar dessa maneira. E essa palavra que o senhor também está colocando, eu não concordo, porque eu acho que ela também vincula a mesma situação. Eu saí de lá, os outros servidores saíram, ninguém assinou acordo nenhum, está bem claro. O Jackson Charles falou o seguinte: fechamos o acordo. Eu falei: eu assinei o quê? Tem ata assinada? Eu assinei? Não. Você assinou? Não, ninguém aqui assinou nenhum acordo. Então ficou assim uma propaganda de uma conversa, mas que não houve acordo. Assim que eu saí, eu conversei com a Márcia e a gente veio aqui conversar com todos os vereadores e a gente continuou insistindo da irregularidade, nós movimentamos todos os servidores para estarem aqui presentes discutindo. Inclusive, falei para o vereador Marcos: tem pegadinha nesse projeto. Então, a gente precisa, assim, unir forças, estar sempre atento à lei, porque sempre vem pegadinha para prejudicar nós, servidores. E o vereador Jean, quando eu saí de lá, ainda deu na minha cara, desculpa te falar assim, porque ele falou assim: você não devia estar aqui. Eu falei: mas nós estávamos aqui sim. Nós estávamos aqui sim. E eu não fui a favor disso. Então, quando eu saí, eu movimentei com a Márcia, porque a sua fala ficou na minha cabeça. Eu disse: nós temos que reverter essa situação. E a gente reverteu. E eu acho que é por aí. A gente tem que reverter sempre, estar juntos, unidos. E nesse momento, eu acho que tem que ser proposta ação de obrigação de fazer, improbidade e outras coisas mais que a lei nos permite e que vocês têm legitimidade para fazer, como conselho fiscal, como conselho do IS. É isso que eu tenho para dizer. E como vereadores. Isso, muito obrigada, boa noite.
Brevemente aqui, de fato, Fabiana, nós nos encontramos e de fato falei para vocês, estão sendo usados como manobra para justificar o insanável, lembra que eu falei? O insanável não se corrige dessa forma, mas é verdade que alguns concordaram. E até gravaram o vídeo, com devido respeito, o próprio Maxwell gravou o vídeo concordando. Tá lá, mas eu tenho. Mas isso, não estou te culpando, Marcelo. É o que eu te falei. Foi convidado, qual era a pretensão? Sanear o que era insanável, porque não passou pelo conselho. E, de fato, eu falei, acho que eles não deviam ter vindo aqui, porque deviam ter discutido lá. Olha o regimento interno do Conselho Municipal de Previdência. No conselho, internamente, vocês, entendeu? Tinha que ter votado o projeto, era o que eu queria. Aí vem, dá-se uma conotação que foi o que, inclusive, fez, regularizou. Por isso eu realmente falei que deveria ter evitado. Mas tudo isso para nós amadurecermos. O principal é que nós reunidos não permitimos aquela aprovação. E tomara que não haja a continuidade naqueles moldes. Tem que ser discutido previamente, dialogado, de forma a chegar, se possível, em uma decisão conjunta e que possa realmente trazer algum benefício. Eu vou falar.
Regina, alguns projetos de lei de iniciativa do prefeito são aprovados em rito ordinário. Sim, tem, normalmente. Agora, algumas pautas que tem, infelizmente, que se debatido aqui, são as mais polêmicas. Justamente aquelas que exigem um maior debate, né, e uma discussão mais ampla para se tentar encontrar um denominador comum, às vezes em sessão extraordinária. Infelizmente, isso tem acontecido de forma recorrente em algumas situações. E, geralmente, às vezes em datas, né, de ano, datas antecedendo aí a feriado. Então, isso é ruim, porque no rito ordinário, já não, muitas vezes, não é fácil dirimir todas as dúvidas. Piorou numa sessão extraordinária. Quando é um projeto de fácil deliberação, beleza. Ou algo extremamente urgente para a cidade, concordo. Tanto é que existe a previsão legal no regimento. Porém, certas situações exigem discussão e tem que ser pelo rito ordinário. Então, realmente isso acontece. Tem vários projetos, sim, que vêm no rito ordinário, até a maioria. Mas, infelizmente, acontece também nas sessões extraordinárias.
Na verdade, só comentando o Jean aqui, existe uma manobra, né, do governo com alguns vereadores aí, o extraordinário, a sessão extraordinária, ela atropela tudo. No ordinário, por exemplo, a gente tem um formato de pedido de vista, né, que a gente consegue jogar essas votações para frente e conseguir discutir. Mas na extraordinária é uma manobra, né, do governo aí, e aí é difícil para o Maxwell ou para qualquer outra pessoa aí, realmente cai na lábia, cai nesses contos de fada de alguns vereadores aí, né, cai na pressão, né, porque naquele momento você quer o bem do servidor, e você está vendo uma avalanche de coisas ruim que quer fazer acontecer. Então, eu entendo, né, algumas pautas, algumas ponderações dos servidores aí, dificuldade, mas tomar cuidado com alguns vereadores, tomar cuidado com alguns projetos que vêm do prefeito, porque realmente a manobra ela é complicadíssima e impede a gente discutir melhor os assuntos. Mais alguém? Não, né? Então, só isso mesmo, né? Ok. Beleza, então, pessoal, vamos encerrar aqui já. Alguma coisa mais, né? Então, só para agradecer a presença de cada um novamente aqui. Das propostas? Tá? Então vamos falar aqui da proposta. Foram quantas propostas? Quer passar? Pode passar. Vou dar para passar a palavra para a Márcia aqui, para a gente falar sobre as propostas aqui.
Se eu conseguir acompanhar bem aqui, não me perdi, é a questão do concurso público, a proposta do Arquibaldo de continuar as discussões com outras, mantendo aí um calendário de audiências públicas, do senhor João Canedo, fazer essa mobilização para que a gente possa trazer mais pessoas, então, na verdade, uma proposta vai complementando a outra. A do Maxwell também vai nessa mesma linha, o fórum permanente do ISSA, com a complementação, né, de fazer um dia, de a gente estar fazendo a capacitação, o estudo, colocando ali os servidores a par das situações previdenciárias, dessa relação trabalhista, né, do trabalhador e previdência. A Jocilene, fazer manifestação pela saída do presidente do ISSA. A Rosa de Fátima, que a Câmara analise os projetos de lei mediante o acompanhamento, né, da ata de aprovação, de que a matéria tenha sido discutida no CMP. E acho que é isso. Acho que é isso. Eu consegui filtrar tudo.
Bom, não, perfeito,
eu falei todas as questões aqui, né? E agora devolvo a palavra.
Na realidade, a questão do concurso é iniciativa do prefeito, né? Então, quer dizer, não adianta. Por exemplo, nós já enviamos ofícios falando sobre essa questão do concurso, sobre a questão do presidente do ISA, que não deveria ser nomeado. Quer dizer, nem resposta temos. Tem a questão das áreas, a questão, por exemplo, que a procuradoria também, né, não responde. Então, não sei se quem foi que propôs, né, que o CMP possa realmente entrar foi Fabiana, né? Fabiana, que o CMP possa entrar com a ação de obrigação de fazer, é isso, né?
Sim, essa questão dessa obrigação de fazer já está sendo discutida. Nós tivemos a reunião conjunta, CMP e Conselho Fiscal. Nós fizemos uma deliberação de enviar mais alguns ofícios, algumas autoridades, cobrando, e assim que a gente, se tiver a resposta, beleza, se não tiver, já entrar com esse processo. Os nossos advogados, o jurídico do Simpli, não está trabalhando nessa questão. A regularização das áreas.
Ok. Então é isso, o pessoal já, a gente já está compilando ali, né, tem fazendo a ata, se for o caso depois assinamos junto, todos, também para dar mais, né, força nesse documento e fazendo as ponderações possíveis aí, tá bom?
Então, a sugestão, que essa ata, ela seja encaminhada para o prefeito, para o presidente do instituto, né, o Eduardo Milk, e seja também divulgado em aberto, assim, para a população também saber o que foi discutido na audiência pública.
Perfeito. Então, vamos lá. Olha, agradecer a Maria Rosa, que esteve com a gente, o Dr. Márcio Henrique, o Gratone, Silvia Regina, Márcia, a Regina. Agradecer o pessoal aqui da mesa também, né, todos aqui da continuidade da mesa aqui, né? Agradecer a cada um de vocês que ficou presente, esteve presente conosco, né? Quero agradecer a minha equipe aqui, né, presente, todos aqui, o Matheus, Pablo, Silas, o pessoal que já foi, né? Lauana, tá aí todo mundo, né? A Sônia, Rony, o Frank, esqueci alguém não, né? O pessoal que tá aí, né? Os que não estão, mas faz parte da equipe também, a Milena, né, tantos os outros aí, minha esposa, do Benique, que deixou eu vir, né, brincadeira à parte, mas quero agradecer também. Agradecer a nossa equipe cerimonial, né, o pessoal aí da segurança, vigilante, que está junto com a gente, né, também todo o tempo aí, né, agradecer o Marcos, que conduziu aí a nossa audiência pública, né, agradecer meu amigo aqui, dessa vez não precisou cortar o microfone não, né, então... Fico feliz de poder ter feito essa audiência pública, uma audiência, como eu já expressei anteriormente, muito importante para os servidores, mas não só para os servidores públicos, para Anápolis, o que gera gasto, o que gera despesa, tudo isso aí interessa a cidade de Anápolis. Quero passar aqui para as últimas considerações aqui, meu amigo aqui, vereador, que trabalha conjunto essa pauta do servidor público, Jean Carlos.
Não, apenas também desejar uma boa noite a todos, agradecer a todos que vieram, principalmente os que ficaram, permaneceram até o final, e propor, Suenda, que nós possamos tentar realizar as audiências dessa natureza durante o dia, que eu creio que será mais oportuno aí para todos. No mais, agradecer, completar o cerimonial também, e agradecer o Suenda também pela parceria que reforça a nossa pauta aqui em defesa dos servidores, e sigamos aí com as propostas e com as audiências para que nós possamos estar sempre em contato e posicionando acerca do Instituto. Eu vou falar.
Obrigado, Jean. Essa ideia para a gente pode avaliar, mas eu acredito que à noite, quem trabalha, né, gostaria de estar vindo, mas a gente pode estar avaliando, tá bom? E é isso, então. Obrigado em nome de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Declaro encerrada essa audiência pública. Obrigado.